Muito bem, hoje a gente gostaria de retomar nossa meditação na epístola aos Filipenses, e até aqui a gente já avançou um pouco no capítulo 1, quase que por inteiro, ainda não, mas nós já vimos evidências suficientes de que Paulo... o tema da epístola é alegria, e a gente já viu evidências suficientes que Paulo vive com alegria acima das circunstâncias, acima das suas realizações ou acima dos seus planos pessoais. Ele vive de uma forma contente, principalmente nessa parte, a partir do versículo 12, a gente vê como que ele mostra que ele está acima das circunstâncias, das algemas. Ele estava preso em Roma quando ele escreve essa carta, e ele demonstra claramente que isso não era apenas palavras da boca para fora, mas era realidade na sua vida. Hoje, a partir do versículo 19, a gente vai ver que, também guiado pelo Espírito Santo, ele vai um pouquinho mais longe, e ele demonstra mais uma vez, através da sua vida, a sua atitude diante de algumas incertezas. Paulo estava diante do desconhecido, ele não sabia o que ia acontecer com ele, o seu destino. Ele estava aguardando a decisão da justiça romana, se ele iria ser decapitado, crucificado, ou jogado aos leões, ou liberado. Ele não sabia o que iria acontecer. E ele estava esperando essa decisão, a justiça de Roma. Porém, antes de entrarmos no detalhe de como ele encarava, inclusive, a possibilidade de morrer ali naquele momento, a gente sabe que isso não aconteceu, ele ainda teve alguns anos de ministério, mas até esse momento, quando ele estava escrevendo, ele não sabia isso. E como que a gente... diante da morte ou diante do desconhecido, das incertezas, quando a gente está esperando uma decisão, quais são as certezas que ele tinha e que nós também podemos ter nessa vida? E é interessante que ele relata três certezas bem claras nesses dois versículos que vamos ver hoje, o versículo 19 e 20. Eu peço para que os irmãos abram, então, primeira, em Filipenses capítulo 1, 19 e 20, e que a gente tente descobrir juntos aí na leitura ver quais são as convicções, as certezas que Paulo tinha, e ao mesmo tempo fazer essa pergunta para nós, Você tem as mesmas certezas que Paulo tinha? A gente vai ver então junto quais são essas certezas. Vamos ler versículo 19. Paulo está dizendo: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, como com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vamos orar ainda? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos de poder abrir a tua palavra nesta manhã. Te agradecemos por cada vida aqui presente, Senhor. Te agradecemos por saber que tu podes estar também falando àqueles que talvez vão depois escutar a mensagem. Trabalha, Senhor, no coração, ajuda com que a tua palavra penetre, que a tua palavra realmente possa nos dar as convicções que precisamos para a semana, para a nossa vida, de uma forma bem prática, Senhor. Ajuda-nos a sairmos daqui diferente da forma que entramos, Senhor. Suplicamos por isso, me ajuda a esclarecer isso, Senhor, que eu possa estar diminuindo aqui, que a tua palavra esteja sendo exaltada. E como o teu servo pediu, que em tudo o nome de Cristo seja engrandecido nesse momento. Senhor, é isso que clamamos, em teu santo nome. Amém. Muito bem. Paulo diz que ele está certo. Então vamos ver quais são essas certezas que ele comenta. São três. A primeira, que eu gostaria de ver, antes de ir mais em detalhes nas demais, é que ele diz que ele está certo de que isso mesmo me redundará em libertação. Libertação. Visto que Paulo está descrevendo a sua situação, né, ele está escrevendo essa carta, né, a gente já viu desde o versículo 12, da prisão, alguns podem pensar que Paulo esteja se referindo a uma eventual libertação da prisão. Porém, também analisando o contexto da passagem, do capítulo, e principalmente o versículo 20, mais adiante, a gente percebe que justamente ele não está tão certo disso, que ele não sabe se vai ser morto ou vai ser liberto. Então não dá para dizer especificamente que essa libertação que ele estava se referindo se referia justamente a uma libertação da prisão, porque logo em seguida ele mostra que ele não estava tão certo disso. Então é interessante isso, porque é um exercício, é um bom exemplo para mostrar que a gente não pode pegar um versículo só, né, e tirar uma conclusão. A gente precisa ver o contexto, né, ler um versículo antes, ver um versículo depois. E aqui dá para a gente perceber pelo contexto que não era dessa libertação que ele estava falando. Outros dizem que essa libertação era daqueles inimigos, daquela minoria que a gente viu na última vez, daqueles que jogavam contra, né, que faziam tudo para desanimá-lo, que falavam, que pregavam a Cristo, como nós vimos no versículo 18 e 19, né, Cristo por inveja, porfia, por discórdia, de uma forma insincera, julgando suscitar tribulações, né, tribulação. Então a gente pode pensar, puxa, será que Paulo está falando, puxa, eu vou me livrar daqueles chatos, né, daquelas pessoas que ficam como que jogando contra? Ninguém deve menosprezar aqui o peso e o desgaste que essa minoria, dessa resistência, esses adversários, traziam para ele. Isso com certeza existia, e principalmente através dos anos, né, ia se acumulando anos após anos, aquelas pessoas sempre jogando do contra, né? E a gente não deve menosprezar isso. Mas a gente percebe no versículo 18, e a gente viu isso na última vez, como que Paulo, a gente pode até dizer hoje numa expressão moderna, né, já virou a página, né? Ele já entregou isso para Deus e ele se alegrava porque Cristo estava sendo anunciado apesar dessa minoria. A gente viu isso também da última vez. Isso pode parecer, né, um detalhe, mas para muitas pessoas isso não é tão fácil. Muitas pessoas ficam com aquela coisa, aquela amargura que, né, a palavra de Deus diz, né, já viram com que, né, em ramos de galhos de amargura, já são troncos, né, de raízes, já viraram árvores gigantes, aquela coisa que fica ruminando durante anos. Paulo dá o exemplo aqui, ele já passou por cima, ele entregou isso para Deus e ele falou, olha, se eles querem continuar seguindo, pregando a Cristo dessa forma, então eu me alegro porque Cristo está sendo pregado, mas eles vão dar, prestar contas a Deus pelas suas motivações, pelas quais eles estão pregando a Cristo. Então, eu acredito também que quando ele fala libertação, ele não está se referindo a esses inimigos. E aí vem, mas, puxa, que tipo de libertação ele está falando? Se a gente tivesse em algum meio carismático, a interpretar, é fácil, libertação, nós estamos falando aqui de libertação, aquilo que, né, a primeira coisa que vem na mente é, olha, dos poderes ocultos, dos vícios, que mais que a gente poderia falar? Libertação dos poderes do diabo, libertação dos espíritos maus e tudo mais, nesse sentido. Porém, eu acredito que não tem base bíblica e nem o uso dessa palavra, no grego, essa palavra, para esse sentido de libertação, como se fosse dos poderes, do inimigo, alguma coisa assim. É bem diferente de outros textos, como em Efésios. E ao invés de dizer libertação, diz salvação. No sentido de livramento dos pecados e no sentido também de uma vida eterna. Uma vida eterna futura. Mas eu acredito também que Paulo se refere a algo maior do que isso. E essa palavra aqui, quando ele se diz que ele está certo dessa libertação, ele diz no sentido de que ele está certo da salvação em Jesus Cristo, da libertação que ele tem desse mundo, que ele está apegado a um novo mestre, não está mais apegado a esse mundo, ele está apegado à vida eterna que já começou nesse mundo. E saber que Deus está no controle e o futuro, seja lá o que viesse a acontecer, estaria nas mãos de Deus. Eu acho que uma das certezas era essa, que seja lá o que viesse a acontecer, qualquer que fosse as circunstâncias ou o veredito da justiça romana, ele tinha certeza da sua salvação e que o Senhor reservaria para ele o melhor. Veja bem que no versículo, final do versículo 20, ele diz: como sempre, também agora será Cristo engrandecido. Então é essa convicção diante do desconhecido, diante de uma indefinição, Paulo tinha essa certeza. E a gente para se perguntar, a gente tem, diante das nossas dificuldades da semana, as dúvidas naquele momento que a gente não sabe, a gente tem essa libertação, essa certeza dessa libertação de pertencer a Deus, estar seguro, primeiro em relação à vida eterna e saber que Deus está no controle. Porque estou certo de que isso mesmo me redundará em libertação. Você tem certeza disso na sua vida? Você tem bases bíblicas para defender isso na sua vida? Há evidências da obra de Cristo na sua vida para te dar garantia? Eu sou salvo, eu sei que eu pertenço a Cristo. Eu tive um encontro pessoal, não com o pastor ou com o presbítero, não, com Cristo. E eu estou falando mais do que simplesmente levantar a mão no apelo ou entregar a vida assim num momento de emoção, uma oração ou coisa do tipo. Não, estou falando de realmente um comprometimento, uma entrega, um encontro pessoal com o Salvador. E o significado, entender isso, entender o significado da obra substitutiva, redentora e completa de Cristo e o que isso implica para a sua eternidade. Pode parecer perguntas básicas, mas muitos hoje que se dizem evangélicos não têm isso bem claro e não conseguem articular, não conseguem explicar com as suas próprias palavras o significado de uma conversão. É óbvio que uma conversão genuína deve sempre trazer libertação de costumes, de vícios, de hábitos e tudo mais. Mas isso é uma consequência. O primeiro é que a morte de Cristo, o sangue derramado de Cristo, nos purificou de todo o pecado, nos trouxe reconciliação com o Pai, nos acessou novamente porque nós éramos pecadores, deveríamos estar ali sofrendo aquela punição, porque o salário do pecado é a morte. Isso que eu acabo de descrever nos últimos 30 segundos, nem todos conseguem descrever. E a pergunta fica aqui, você, e é importante a gente se examinar, você tem entendimento e clareza nisso para poder explicar isso? Infelizmente, eu estava escutando há um tempo atrás um comentário que muitos dizem assim, que um testemunho, muitos que se dizem evangélicos, se dizem assim, meu marido me abandonou com meus filhos e me deixou em necessidade, daí a minha vizinha me falou para ir visitar aquele pastor que fazia orações para libertação e por milagres, e eu fui lá e ele orou por mim, e depois de um tempo meu marido se arrependeu, voltou para minha casa e agora a gente canta no coral dessa igreja. Isso é o resumo da conversão. Né? Nada errado do marido ter se arrependido, ter voltado para casa, né? Nada de errado de cantar no coral, não é, nada, não é esse o problema. Mas será que a pessoa entendeu o que é a salvação em Cristo? Será que foi só para resolver aquele problema naquele momento? A certeza é de poder dizer realmente: Cristo morreu por mim. Quem não se lembra aqui ainda, talvez alguns se lembrem, do seu Fred, aqui desse púlpito perguntando assim, com aquela vozinha dele tão gostosa, dizendo: Senhor, filho, você tem certeza da sua salvação? É? Parece que foi ontem, né? Mas ele perguntava: você tem certeza da sua salvação? E é a pergunta que a gente deve fazer hoje também. E você? Como você descreveria a sua salvação? Tem essa certeza dessa libertação, dessa vida eterna com Cristo? Você tem a mesma certeza que Paulo? Paulo vai mais adiante. Ele diz também: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica. Paulo, depois de ter orado pelos filipenses, como a gente viu no capítulo 1, nos versículos 9 e 11, agora é a vez dele de pedir pelas súplicas dos filipenses a seu favor. Paulo sabia que, apesar da distância e o tempo, ele podia contar com as orações dos filipenses. A gente pode dizer que ele estava conectado com os filipenses em oração. Hoje em dia, através das mídias sociais, as pessoas estão praticamente conectadas 24 horas por dia, né? Acordam, se conectam. Vão dormir, se conectam. Eu não posso acusar porque eu sou um deles, né? E seja no Twitter, no Facebook, no Skype, as pessoas estão conectadas, né? Não importa a distância, não importa a hora, a gente pode ficar: ah, eu estou seguindo tal pessoa no Facebook, estou seguindo tal pessoa no Twitter, né? Algumas vezes, quando eu estou viajando, e às vezes tem diferença de fuso horário e coisa do tipo, aí eu vejo lá que as minhas filhas estão conectadas, né? Aí eu olho para o relógio e falo: poxa, mas já é tarde, né? Daí eu mando uma mensagem para elas: ó, amanhã tem escola, hora de desconectar, né? Porque amanhã tem escola. E é uma forma, não sei se elas se dão conta, mas é uma forma que eu tento de permanecer conectado com elas, né? Não só para dar bronca, né? Mas também para mandar um beijo, um encorajamento, uma boa prova, às vezes no dia seguinte, quando elas têm prova, coisa do tipo. Paulo não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha Viber, não tinha nenhuma dessas redes sociais, mas ele estava conectado com os irmãos em Filipos, né? E já fazia alguns anos que ele não tinha contato pessoal. Os irmãos da igreja de Filipos haviam enviado algumas pessoas, inclusive um deles depois volta levando a carta de volta, mas com a igreja como um todo, né? A gente falou do Paulo Silas aqui, né? Quantos anos que ele não vem, mas com certeza ele também sente que estamos conectados em oração com ele. E Paulo tinha esse sentimento e ele tinha essa convicção que ele estava conectado em oração. Ele podia confiar no poder das orações daqueles irmãos e ele sabia, como diz lá em Tiago também, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Paulo não tinha vergonha de estar toda semana na lista de oração da igreja lá em Filipos. Toda semana o nome dele estava lá e ele não tinha vergonha disso, muito pelo contrário. Ele sabia da importância das orações dos irmãos espalhados pela região também. E é interessante porque nessa mesma época ele escreve aos Colossenses. E ele também estava na prisão, junto com a Epístola aos Filipenses, e lá aos Colossenses ele pede também súplicas aos irmãos daquela igreja em Colosso, e ele descreve os motivos pela qual os motivos pelos quais ele gostaria que os irmãos orassem. Olhem comigo lá em Colossenses 4, versículo 3 e 4. Diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta. Prestem bem atenção, não fala para abrir a porta da prisão. Nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Essa era a preocupação, essa era a oração de Paulo. A oração dele não era pelo desconforto das suas algemas, nem pelos seus adversários, nem pelo veredito da justiça, que fosse para um lado ou fosse para o outro. Sua preocupação era com a manifestação do Evangelho de Cristo na sua vida. Ele pede para que eu o manifeste. Ou o quê? O mistério de Cristo, o testemunho do Senhor Jesus. Ele não pede orações para que ele seja libertado da prisão, nem para resolver uma lista de problemas que ele devia ter ainda com as outras igrejas e coisas do tipo. Não. Pensando, inclusive, sobre a libertação, né, os próprios filipenses haviam já experimentado, haviam testemunhado, né, quando Paulo esteve lá em Filipos, e que ele havia sido, Paulo e Silas, libertos, né, de uma prisão através de um terremoto. Está lá em Atos 16, né, houve um terremoto, as celas se abriram e ele pôde então ser liberto, e ali foi o início da igreja em Filipos. Quer dizer, estava no DNA dessa igreja a possibilidade de lembrar, né, de falar, puxa, poderia ter orado para libertar, né, Paulo da prisão, mas Paulo pede para que o seu testemunho fosse manifestado. O poder de Deus não havia diminuído através dos anos. Os próprios filipenses sabiam disso, né, e eles poderiam ter orado nesse sentido. Mas Paulo pede para que os colossenses orassem pelo seu testemunho. Paulo não passa, né, uma lista de pedidos, mas ao invés disso ele pede simplesmente para que o seu testemunho fosse solucionado. Algumas semanas o Beto esteve aqui falando para a gente, ele usou uma expressão, né, a gente faz oração passando uma listinha de compras, né, como se fosse uma listinha de quem vai à feira, né, 2 quilos de pedido disso, 3 quilos daquilo, uma solução imediata para os meus problemas financeiros aqui, um milagre ali, um problema, uma cura aqui, um sentimento ali, uma coisa assim, resolve tudo como se fosse uma listinha de pedido para Deus, né? Pode parecer brincadeira, mas alguns estariam orando talvez dessa forma, falando assim: Senhor, faça como já foi feito lá em Filipos, que haja um terremoto nesse momento e que as portas e algemas de Paulo se libertem. E que o teu poder seja manifestado, ordenamos isso nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Tem gente que ora assim, como que dando ordens a Deus, e não há espaço para a soberania de Deus, para que Deus seja Senhor e para que Ele decida o que Ele quer para a vida de Paulo. E tem pessoas que acham que isso é espiritual. Tem pessoas que acham que dar ordem a Deus orando é ter fé. Ah, essa pessoa, ela tem autoridade, ela tem fé, porque olha, a oração dela é poderosa, ela dá ordem para Deus. É triste, irmãos, mas é verdade. Paulo não entra nesse jogo, muito pelo contrário. Ele não faz troca, ele não fala, ah, olha, se o Senhor me libertar aqui desse momento, eu vou poder fazer, olha, eu vou poder pregar o Evangelho na praça pública, vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. Não, ele não pede por isso, ele pede simplesmente para que o seu testemunho seja digno. Ele não se aproxima de Deus como se fosse um banco 24 horas, né? Que só vai lá, põe o cartão e tira o dinheiro, né? Como aquele momento da necessidade, precisa buscar um banco 24 horas, né? Aqueles que os bandidos ainda não explodiram, e vão lá para tirar alguma coisa. Infelizmente, muitos pensam assim. E não entendem, falam, puxa, mas você não tem fé se as coisas não resolvem, seus problemas não são resolvidos. Vocês acham que Paulo não tinha fé? Que os filipenses não tinham fé? Que a súplica deles não eram válidas? Vocês acham que Paulo estaria falando que ele teria tanta certeza dessa súplica e faria tanto bem para ele, para que Cristo fosse engrandecido, se ele não tivesse a fé? Há mais ou menos umas 3-4 semanas eu escutei um testemunho da Johnny Erickson. Quem lembra da Johnny? Inclusive esse livrinho está na biblioteca, tem mais de um. Quem não leu, eu recomendo. É um testemunho, uma emocionante história da luta de uma jovem contra a tetraplegia e a depressão. E eu escutei esse testemunho dela há poucas semanas. Ela agora com quase 60 anos, ela passou por um câncer também e continua tetraplégica, né? E o que me chamou a atenção, depois quem quiser eu passo o link do testemunho dela, emocionante. Hoje já uma senhora, e ela contando quantas não são as ocasiões em que as pessoas se aproximam dela, perguntando se elas poderiam orar para que ela fosse curada. E, obviamente, essas pessoas, principalmente as pessoas do movimento carismático, chegam para ela, não, nós vamos orar para que você possa levantar dessa cadeira de rodas. A resposta dela é muito interessante. Ela fala assim, ah, sim, por favor, pode orar. Mas deixa eu te passar a minha listinha, né? Orem primeiro para que Deus me cure do meu mau humor, do meu egoísmo, do meu temperamento explosivo, da minha língua afiada, do meu mau testemunho. Isso são mais, coisas mais importantes. Que eu possa ser curada disso. Ore por isso, então. E depois, se Deus quiser, Ele tem poder, lógico que Ele tem. Enfim, ela pede para que Cristo pudesse ser manifesto também na sua vida. Muito mais importante e até mais difícil do que ela voltar a andar. Ela entendeu perfeitamente a prioridade que Paulo diz na sua oração aos Colossenses, quando ele pede para que o seu testemunho pudesse ser manifesto. Paulo tinha a certeza que os filipenses oravam pelo seu bom testemunho, e por isso que ele diz, para que em nada, voltando lá no versículo 20 de Filipenses 1, para que em nada fosse envergonhado, mas que Cristo fosse engrandecido na sua vida. Seja lá o que o futuro o reservasse. Será que você já orou assim por alguma pessoa? Para que Cristo seja engrandecido na vida daquela pessoa, para que ela possa dar um testemunho, que ela manifeste o senhorio de Cristo, o bom perfume de Cristo, para que os outros possam perceber isso? Imagine do lado de Paulo, nesse momento, humanamente dizendo, difícil, né? Esperando uma decisão, não sabendo se ele iria ser executado, se ele iria ser solto. Nesse momento de aparente ansiedade, do ponto de vista humano, Paulo quer guardar o testemunho, fazer com que a sua vida, o seu comportamento diante dos romanos, diante dos outros que o conheciam, pudesse falar mais alto. Ele não queria em nada que as suas atitudes fossem contrárias à vontade de Deus, ou que pudesse manchar o seu testemunho ou envergonhar o nome de Cristo. Ele, ao contrário, ele queria que o nome de Cristo fosse engrandecido no meu corpo, como diz o final do versículo 20. Que diferença se a gente pudesse orar também nesse sentido, né? Pelas nossas vidas, pela vida de um dos outros, né? Orar por um irmão que está passando talvez por dificuldade ou por coisas, mas além das coisas específicas, orar que no meio daquela dificuldade ele possa dar um testemunho, que ele possa dar o testemunho de Cristo, possa ser manifesto, que ele possa dar um testemunho que seja o bom perfume de Cristo, para que as suas atitudes, o seu testemunho venha a engrandecer o nome de Cristo, né? Será que a gente pode contar com essas orações? Né? Paulo tinha essa certeza que ele podia contar com as orações dos filipenses. E nós? A gente pode contar com as orações de um pelos outros na nossa igreja? Aqui, um pelos outros? Né? Outro dia, faz já um tempinho, o nosso nome, o meu e da minha família, estava nessa listinha. E aí uma pessoa veio carinhosamente me perguntar se eu estava passando por algum problema, alguma coisa, se tinha algum problema sério. E graças a Deus não havia nada de grave, mas eu falei que eu apreciava muito o fato de saber que existem outras pessoas se lembrando de orar por nós, pelo nosso dia a dia, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pelo nosso dia a dia. É, e eu espero que a gente possa lembrar de orar, como Paulo diz, para que o testemunho de Paulo pudesse ser manifesto, né, para que ele pudesse manifestar o bom perfume de Cristo. Né? Será que a liderança da igreja pode contar com as orações dos irmãos, com essa vossa súplica? Será que a gente pode ter essa certeza que Paulo tinha, que a igreja também está orando para os momentos difíceis, de incertezas, de decisões, nas reuniões, diante de uma diversidade, diante das críticas? Será que a gente pode ter a mesma certeza que Paulo tinha, saber que os irmãos estão orando para que também na igreja a gente possa dar o bom testemunho de Cristo? É a certeza que os filipenses também haviam entendido isso, é que traz tranquilidade e paz para Paulo diante do futuro incerto que ele estava enfrentando. E a terceira e última certeza que ele tinha nesses versículos, a gente percebe, porque ele diz lá no final do versículo 19 e no 20, ele diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Diferentemente de muitos hoje em dia, Paulo tinha certeza da provisão do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, baseado na sua própria intimidade com Deus e tudo o que ele já havia experimentado ao lado do seu Mestre. Não se tratava apenas aqui de um desejo, assim como a gente fala, ah, se Deus quiser, então, como muita gente fala isso sem saber o que está dizendo, né? Não, ele tinha certeza, eram baseados em experiências pessoais que ele, Paulo, havia vivido ao lado do Senhor desde a sua conversão. Veja bem, ele diz aqui, como sempre, no versículo 20, também agora, ou seja, esse sempre significa realmente sempre, incluindo os momentos difíceis, as noites frias na prisão, os momentos de confrontação aos adversários, as lutas na carne, como também nos momentos de incerteza quanto ao seu futuro. Desde a sua conversão, lá em Atos 9, Paulo havia experimentado constantemente, inúmeras vezes, a provisão do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo. Aos coríntios, né, alguns anos antes, já mais ou menos uns 5, 6 anos antes dele escrever essa epístola aos filipenses, né? Então imagina, se a gente adicionar esses 5 anos ainda mais à lista de outras experiências que ele teve com o Espírito Santo, ele poderia fazer uma lista maior ainda. Mas deem uma olhada comigo, abram comigo em 2 Coríntios 11, versículos 23 a 28. E parece um conto, uma história de quadrinho daquelas de super-heróis, né? É, tudo que ele... Só que isso aqui não é ficção, é verdade. Tudo que ele passou, as circunstâncias e tudo que ele sofreu e experimentou, e se não fosse de uma forma milagrosa, a provisão do Espírito de Jesus Cristo sustentando ele. Olha um pouco o relato, alguns anos antes, do que ele já havia sobrevivido. Diz assim, versículo 23, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Quanto que é? 39. Bom, um açoite já deve ser duro, né? 39, então. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos de gentios, em perigos na cidade, parece que está vivendo em São Paulo, né? Em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fatigas, em vigília, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além de coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Além de tudo esse peso físico, ainda existia preocupação. E qual não é a preocupação de um pastor ou dos responsáveis de uma obra como Ação Bíblica ou dos presbíteros? A preocupação das igrejas. E Paulo havia provado na prática, para não dizer literalmente na sua pele, a provisão do Espírito de Jesus Cristo em todas as circunstâncias. O que diferencia o frequentador de igreja e aquele que realmente recebeu a Cristo como seu Salvador no seu coração é a certeza da provisão do Espírito de Jesus Cristo. É essa certeza que Paulo está dizendo. Talvez você não tenha passado por tamanhas circunstâncias, né, tão dramáticas, tão drásticas como passou Paulo, mas eu pergunto, você tem certeza, experiências pessoais, íntimas com Deus, da provisão do Espírito de Jesus Cristo na sua vida? E de novo, isso não, eu volto a repetir, não é apenas, ah, eu desejo isso, eu gostaria isso. Não, tem que ser uma certeza, porque isso é uma marca daquele que é salvo, daquele que conheceu a Cristo, confirmado através das Escrituras, uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Na igreja de Coríntios, justamente quando Paulo escreve isso, dando o que ele passou da provisão também do Espírito Santo, ele é interessante porque era uma igreja, talvez a mais imatura daquela época, é a igreja que existia ali um pouco, um grupo um pouco cinza, né? Que era difícil de definir, que não era nem branco nem preto, era uma cor ali meio indefinida. Era aqueles que viviam com um pé na igreja, um pé no mundo, e um pouco entre os dois, entre cristãos carnais, frequentadores de igreja, enfim, era um pouco aquele amontoado, aquele amalgame ali de uma massa de algumas pessoas, né? E Paulo mostra o que realmente faz a diferença. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, ele diz assim, 2 Coríntios 1, 21 a 22, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Esse penhor do Espírito em nosso coração é algo real, é uma marca, é um selo, é algo que nos diferencia, dado por Deus para nos fazer diferentes, chamados santos. O mundo não vai conhecer isso, o mundo não conhece isso. Essa palavra penhor, apesar de estar no Novo Testamento, tem a sua origem no hebraico e é usada como que um recibo, como que um penhor, um contrato, uma nota fiscal, né? Uma certeza de que fomos comprados, que foi pago pelo sangue de Cristo a dívida que nós tínhamos, o nosso crédito, né? E tantas passagens em Romanos, em 2 Coríntios, em Efésios, que nos mostram que o sangue de Cristo pagou pelo nosso pecado. Paulo esperava na prisão uma decisão para o seu futuro, mas ele tinha certeza de poder contar com a provisão, com a ajuda do Espírito Santo. E isso era como que um recibo, um contrato que ele podia, olha, andar com esse contrato o tempo inteiro, né, a nota fiscal lá, mostrando, olha, eu tenho certeza disso, no meu coração, como uma marca, uma convicção. E a pergunta volta mais uma vez. Será que a gente tem essa mesma convicção? Pode parecer perguntas básicas, mas que a gente tem que perguntar. Será que a gente tem as mesmas convicções de Paulo? Paulo tinha a certeza que ele teria a sua libertação, a sua salvação, no sentido pleno, de vida eterna com Deus, no sentido amplo e bíblico, de que já havia começado a vida eterna aqui, que o seu futuro pertencia a Deus. Ele tinha também a certeza de poder contar com as orações dos filipenses, as orações regulares, as súplicas desses irmãos lá em Filipos, oração para que o bom testemunho de Paulo fosse mantido. E, por último, ele tinha também a certeza, por experiência, como ele diz, como sempre, agora também será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Talvez alguém aqui esteja passando por um momento de dúvida. Será que eu tenho isso mesmo? Momento de dúvidas quanto ao seu futuro, incertezas. Né? Eu penso aos jovens que devem estar voltando da praia. Quantas perguntas quanto ao futuro, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, com quem eu vou me casar, qual vai ser a minha profissão, enfim, tantas coisas, né? Diante de tantas incertezas, será que a gente consegue ter essas três certezas que Paulo tinha? Será que há evidências na sua vida que você também tem essas certezas e também na igreja? Será que a gente pode, como igreja, ter a certeza, então, que, por exemplo, em relação às súplicas, a gente pode contar com as orações dos irmãos um pelos outros para que o testemunho seja manifesto, seja o nome de Cristo engrandecido, para que aquele irmão ou aquela irmã que passa por uma dificuldade possa ser sustentado naquele momento e que em nada o nome de Cristo seja envergonhado, mas que com ousadia, como sempre, também agora, seja Cristo engrandecido na nossa vida nesse mundo, mas também na nossa vida como igreja. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças de poder ter a certeza, Senhor, em Cristo Jesus, que temos vida eterna ao teu lado. Obrigado porque essa vida não é apenas no futuro, mas ela nos traz libertação também nessa vida aqui, uma libertação de pertencer, de não pertencer mais às coisas do mundo. Senhor, ajuda-nos nisso. Tu vês quantas coisas querem nos prender nesse mundo, vícios e costumes e maus hábitos. Senhor, ajuda-nos a vermos em Ti mesmo essa libertação e termos a certeza de pertencer a Ti. Obrigado também pela certeza de poder contar com a oração de irmãos, oração para que o testemunho seja manifesto, para que o teu nome seja engrandecido na nossa vida, na nossa igreja. Senhor, ajuda-nos a praticar isso mesmo em oração uns pelos outros, orar sim por coisas específicas, mas também orar para que o testemunho seja manifesto, Senhor. E obrigado também porque temos, Senhor, por experiência nas nossas vidas a certeza de que o Espírito Santo nos acompanha. Eu oro, Senhor, por aqueles que ainda não têm essa certeza, Senhor, que possam não ser apenas mais um frequentador de igreja, mas que possam ter a oportunidade, Senhor, de chegar diante de Ti e clamar por essas certezas e entregar a sua vida a Ti, Senhor. Nós Te clamamos por isso. Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Abençoa essa semana. Aqueles que passam por momentos de decisão, de incertezas, quando o futuro parece todo nebuloso e desconhecido, que possamos nos apegar às Tuas promessas que são firmes. É isso que suplicamos, Senhor, em Teu santo nome. Amém.